Fala, cambada! Belezeira? Vou te cair na área. Bem-vindos a mais um TribuCast.
TribuCast.
Vamos fazer aquela apresentação de praxe. Primeiro, quem vai estar comigo aqui ajudando nesse bate-papo é a Lu. Manda um alô pra galera aí, Lu.
E aí, galera, Coach Lu aqui com vocês. E hoje a gente vai descobrir umas coisinhas novas, não só de CrossFit. Um bate-papo bem legal para vocês.
E hoje o bate-papo, eu convidei aqui a Ana, a Aninha, que é aluna não faz muito tempo que ela é aluna lá na tribo. Mas tem umas coisas bacanas e tem um motivo específico que eu nem falei para você o porquê ainda, Aninha, que eu resolvi te chamar. Mas antes disso, se apresenta pra galera aí, dá um alô aí, seja bem-vinda ao TribuCast, Aninha.
Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite aí, vim representar o pessoal novo aí na tribo. Eu sou tatuadora, tenho 22 anos, sou jovenzinha, mas eu já tô um tempo aí na área. E eu ia vir responder essas perguntas.
Fechou, a gente vai bater um papo, tem algumas perguntas bem bacanas, porque você, não sei se você sabe, mas eu e a minha irmã, a gente ainda não dá pra fazer, vamos arrumar um lugar, vamos arrumar a tatuagem. Tá entendendo? Às vezes eu nem quero fazer tatuagem, eu falo assim, precisa fazer alguma coisa na minha vida, a primeira coisa que vem é tatuagem. Então vai ter bastante coisa pra gente conversar. Mas antes de começar, eu queria explicar o porquê que eu te chamei logo de cara. Primeiro que é, óbvio.
Por quê?
Porque você é da nova geração aqui, tá representando a galera que tá começando agora. Mas por quanto tempo você começou, Aninha? 2 meses?
Não, faz um pouquinho mais. Comecei em dezembro. Primeira semana de dezembro.
Isso. Que é o pessoal que tá representando esse pessoal que tá chegando agora, que infelizmente pegou a tribo depois, né, da... Então, nesse meio termo aí, entre a primeira onda e agora a segunda onda. Então, você não pegou a tribo lá no comecinho como era antes. Então, tem um lado bom,
não. Porque
antes era de um jeito, agora a gente mudou muita coisa. Acredito que esteja mais bacana. Mas nem foi por isso. Por que foi o motivo principal? Porque você já comentou comigo, lá quando a gente estava batendo os papos lá, que a gente sempre bate um papo antes de começar, que você já tinha experimentado uma vez na tribo e odiou. Não curtiu, e aí
Verdade. Agora
você tem essa nova oportunidade de começar a treinar com a gente, e hoje isso é o lifestyle, crossfit e estilo de vida. Eu queria saber um
saúde
pouquinho de
lazer.
Você. Então, fala um pouquinho sobre isso, como você chegou ao crossfit na primeira vez, o que aconteceu, que você pode aproveitar até dar aquelas críticas na gente agora, o que é que você não curtiu na época, e depois o que te fez dar essa segunda oportunidade, o que mudou dessa vez?
Então, a primeira vez que eu fui, eu tinha uns 15, 16 anos, eu era bem novinha. Foi um amigo que me levou na época, e eu pratico atividade física, acho que desde sempre. Eu nadava, fazia musculação, luta, eu já fiz tudo que vocês imaginarem, eu já fiz. E na época, eu tava muito no rolê da academia, gostava pra caralho. Pode falar palavrão, inclusive?
Fica à vontade, você que manda.
E aí eu fui experimentar o CrossFit. Cheguei lá, eu fiz bastante aula até na época. Eu odiei, gente, real. Falei, eu vou machucar, esse povo jogando as coisas pro alto, subindo nas coisas. Falei, isso não é pra mim. E na época, eu lembro que tinha muito preconceito com o CrossFit, principalmente o pessoal da musculação, né?
Sim.
Você vai machucar, depois você não vai conseguir treinar musculação, você vai perder peso, não sei o que lá. E eu fui super influenciada por isso. Na verdade, eu não dei uma chance real para conhecer o CrossFit, né? Conheci uma coisa muito superficial e deveria ter dado, né? Mas
é que nem você falou, era difícil, porque faz tempo isso, né, Ana? Quando foi? 2000 quando?
Faz, sei lá, 2015, 14?
Foi tipo logo, acho que foi logo depois quando a gente mudou pro prédio, pro barracão novo, que não é o que a gente agora.
Eu trabalhava no Alakazam, era do lado do Alakazam.
Você chegou a ser atleta de natação, Ana?
Eu nadei muitos anos, desde criança até adolescente. Eu não cheguei a competir, mas eu tinha vontade. E aí eu machuquei, eu tinha 16 anos.
Sim.
E aí eu desanimei. Depois eu fui nadar só na faculdade de novo, não rolou mais. Mas eu nunca fui atleta de nada, eu sempre fui mais nerd do que atleta na educação física.
Falando em faculdade, você chegou a cursar, né, curso de educação física, né?
Eu fiz quase 3 anos de educação física e desisti pra tatuar.
Mas não pensa em voltar, não? Não sei se dá ainda.
Não é pra mim. Eu gostava muito da prática de atividade física, mas eu não sou nem um pouco professora. Eu odeio ensinar, não tenho paciência. E eu acho que eu confundi muito isso quando eu entrei na educação física. Tipo, gostar da prática e gostar de dar aula. E eu super me frustrei,
é bem diferente.
Nossa, é muito
muita
diferente,
gente,
nada a ver.
Na educação física, por gostar de fazer esporte e achar que é a mesma, mesma linha, né? E na verdade, não. Muda bastante. Então, Ana, vamos lá. Eu e você. Primeiro, conta pra gente como é que você começou com essa história de querer tatuar, como foi seu interesse, como que foi o
já
começo.
Voltei, mano.
Então, eu desenho desde criança, eu sempre gostei muito de pintar, de desenhar. Pra mim, brinquedo, quando eu era criança, era lápis de cor, não queria saber de mais nada, era tinta e lápis de cor. E aí, com uns 15 anos, eu arrumei um emprego, entre mil aspas, né, um extra, que era recreadora de buffet infantil, que era até do lado do CrossFit. E nesse buffet, eu fazia pintura infantil.
Vai falando,
e aí eu comecei a criar esse interesse de desenhar nas pessoas. Eu lembro que até na época eu cheguei a pedir um curso de tatuagem pro meu pai e pra minha mãe. Falei assim, ai mãe, eu gostei dessa história, eu quero aprender a tatuar. E eu tava naquela época pré-vestibular, estudando e tudo. E logicamente que ninguém me apoiou, né? Falou assim, não, tá ficando louco, isso é coisa de marginal. E não é isso que a gente quer pra você, vai estudar, vai fazer faculdade. E aí eu continuei desenhando, continuei tendo interesse em tatuagem. Inclusive eu fiz a minha primeira tatuagem nessa mesma época. E fui levando a vida, fui fazendo as coisas que a minha família queria. Até eu fiz os 3 anos de educação física. E um dia eu simplesmente falei assim, não, eu não vou mais estudar, eu vou sair da faculdade e vou aprender a tatuar. Foi, tipo, muito loucura, assim. Saí sem falar nada pra minha mãe, nem pro meu pai. E comprei o material e tatuei minhas amigas da República, que eu morava. Que foram minhas primeiras cobaias.
Você sentiu muita dificuldade por ser mulher e tatuar? Tipo, as pessoas olharem
então,
e falarem...
Quando eu comecei... Nossa, pra caralho. Quando eu comecei aqui em Poços, eu não tinha nenhuma referência de tatuadora mulher. Não sei se tinha, mas eu não conhecia nenhuma. Eu conhecia tatuadoras de fora. E quando eu comecei, mais uma amiga começou comigo. A Mariel, que também tatua muito bem hoje. É uma mulher incrível. E a gente não tinha ninguém, assim. Só tinha... Eu e ela, de mulher aqui em Poços, que eu conhecia, né? Se tinha alguma aí, desculpa. E eu virei aprendiz no estúdio, onde tinham mais 3 tatuadoras, só eu de mulher. E aí, era foda. Eu já ouvi que o meu trabalho não era trabalho de verdade, que a minha tatuagem não era tatuagem de verdade. Já ouvi que eu não tinha cara de tatuadora, que eu não tinha jeito para tatuagem. Mas de cliente em si, eu nunca sofri nenhum assédio, nunca ninguém duvidou de mim. Principalmente porque eu já comecei a tatuar praticamente só mulher. Já foquei o meu estilo para atender o público feminino e não tive nenhum problema com o cliente, mas com outros profissionais, sim. De questionar teu trabalho, questionar teu espaço. Mas a gente pode engolir também, né?
Tanto mulher quanto homem?
Hoje 99,9% é mulher.
Esse 1%, Luana, que ela não falou, é meu cotovelo que ela vai fazer pra mim aqui, ó.
É o cotovelo do Caê.
A gente já começou que a gente vai terminar esse cotovelo aí. Porque o meu tatuador lá de Araraquara, essa tatuagem aqui toda do meu braço, é o tatuador lá de Araraquara. E no momento ele tá indisponível ainda, Luana, aí? Ou ele já voltou do...
Voltou.
Ah, ele voltou? Ele é um cara muito bom, Ana, muito bom tatuador. É um cara... Uhum. Eu não conheço, assim, de ir na casa do cara, não sou amigo dele. Mas ele teve uns problemas aí... Teve que ficar fora por um tempo, mas voltou agora, né, Lu? Eu não tava nem sabendo.
Depois vocês me mostram o cara.
Não, ele é pica da galáxia. Vou mandar pra você, não sei se ele tem ainda. Ele é muito
depois
bom, de verdade. Lá em Araraquara tem, né, Lu? Em Araraquara tem uma tradição que tem uns tatuadores muito bacanas, né?
Araraquara é muito forte com tatuagem. Tem convenção em Araraquara.
Você conhece alguém de lá?
Tem bastante tatuador aqui.
Tem bastante, gente. Tem mulher.
Tem bastante gente.
Ô, Aninha, nesse esquema de tatuagem aí, você tem uma especialidade? Ou você... acho que acredito que tenha, né? Porque não tem essa de que vem e faz.
Não, eu não faço tudo. Fine line e botânica.
Ah, entendi.
São minhas especialidades hoje. Mas faço outras coisas. Eu não fico muito presa a um estilo só.
E Ana, você faz tanto colorida quanto preto e branco, sombreada? Faz tudo?
Tá, não... Sombra não, preto e sombra não. Faço black work, né? Um black work regado de fine line e alguns coloridos. Realismo colorido, oriental, essas coisas não. É tudo voltado para um trabalho bem delicado.
Uhum. E assim, dentro dessa especialidade sua aí, Porque, ó, eu vou falar pra você, com certeza vai ser algumas perguntas meio idiotas. Perguntas que você já deve ouvir a vida inteira. Porque acontece, o que eu tenho de experiência, assim, de relato, de bater papo com tatuador mesmo, é quando eu tô tatuando. E os programas que eu vejo de vez em quando, agora faz tempo que eu não vejo aqueles reality show de tatuagem, que eu gosto muito. E, nossa, mas assim, e aí a gente vê que as pessoas falam que cada estilo tem um desenho ou alguma configuração, uma forma de tatuar que seja a mais difícil. Pra você, assim, o que é o mais difícil pra você tatuar? Ou o que você tatuou até hoje que foi muito difícil, assim?
Olha, pra mim, eu gosto muito de colorido, eu gosto muito de fazer, mas foi o mais difícil de aprender. É, nossa, é uma técnica muito diferente do preto. O colorido, ele tem, você tem que estudar círculo cromático, aplicação totalmente diferente do preto. Então, com certeza, até hoje, pra mim, é o mais difícil, é o colorido.
Ô, Ana, e tem pessoas que têm reação com cor diferente? Tipo, que o corpo não aceita a cor?
Muito difícil. Existe, mas é uma coisa muito rara. Isso era muito comum uns anos atrás com o pigmento do vermelho. Rosa, rosa claro, laranja, tudo que vem do vermelho. O vermelho, ele era feito com o pigmento que vem da colchonilha. A colchonilha, ela é um besourinho. E esse besourinho, na hora que ele amaceta, ele vira um vermelho. E os pigmentos vermelhos, eles vinham da colchonilha. Hoje, a maioria dos pigmentos que a gente usa são veganos, ou seja, são de origem vegetal ou mineral. Então, a possibilidade da alergia é muito pequena. Você tem que ser cagado para dar alergia com tatuagem. O que pode acontecer, que é uma coisa muito mais comum do que ter alergia ao pigmento, é infeccionar, você pegar uma contaminação com o procedimento da tatuagem.
Mas dá uma cor.
Mas sempre tem uma outra. Ah, é muito difícil, mas existe.
Oni, quantas tatuagens você tem, mano? Que eu vi um monte que
faço
que
ideia. Não sei.
Agora eu tô vendo aqui que você não tem aqui. Porque no treino, às vezes, a gente não vê, né, muito.
Eu tenho uma aqui, ó. Sei lá, mas aqui não.
E fala aí, tipo,
eu acho que deve ser mais de 40, 50.
Eu tenho um lugar que mais doeu pra mim. Que foi quando fiz que tô fazendo na canela, na perna lá. Quando chegou ali perto do peito do pé. Puta que pariu, velho. Eu não chorei porque eu não podia chorar lá pra ninguém me zoar. Porque doeu muito.
O peito do pé.
Pra você, assim, é pra você e pros seus clientes, qual o lugar que mais dói? Depois eu vou emendar numa outra pergunta.
Olha, tem alguns lugares que é meio... Todo mundo acha que dói mais. Que é costela, mão, palma da mão, pé, o que mais? Cotovelo, dói pra caralho. São lugares que a gente... Principalmente articulação. Na articulação a gente tem mais terminação nervosa. Ou seja, a sensibilidade vai ser maior. Então, quanto mais próximo à articulação, mais sensível é. E é, vamos dizer assim, não tem muita gordura, né? Mais pele e osso. Mas pra mim, o que mais doeu foi as costas. Eu tenho um fechamento nas costas sem acabar, que faz uns 3 anos já. Que eu não consigo terminar, porque doeu muito.
Esse é meu hobby, começar uma tatuagem. O meu principal hobby é começar uma tatuagem, não terminar, começar outra, não terminar e começar outra. E eu tenho umas 4 pra terminar aqui que eu não termino.
Eu não achei que doeu muito na costela. Todo mundo fala que dói, eu não achei muito, não. Eu achei que doeu mais na minha panturrilha do que na minha costela e nas minhas costas. Eu acho que vai muito de pessoa também,
eu,
né,
eu acho. A dor, ela é muito pessoal, né? Tem gente que vai fazer um nominho no braço e sofre muito. Tem gente que faz um fechamento e é tranquilo, é muito relativo. E vai muito de dia também, se você tá estressado naquele dia, se você tá cansado, se você bebeu, tá de ressaca. Então tem muitos fatores que vão ajudar nessa questão da dor.
Ô, é, Ana, emendando essa coisa de dor, é verdade ou é mito que existem aquelas pomadas, aquelas coisas que tiram a sensibilidade e tiram a dor? E se existe, eu já ouvi falar que os tatuadores não gostam muito porque atrapalha na hora de tatuar, não sei se é verdade ou não.
Então, na verdade, nós tatuadores não podemos usar nenhum tipo de anestésico, né? São só para alguns profissionais. Existem essas pomadas tópicas, né? Tem até a TKTX, que é famosa. Eu sou totalmente contra. Para começar, que você pode ter um choque anafilático, porque ela não é aprovada por nenhum Ministério da Saúde, por nada, por nenhum órgão. E ela não é fiscalizada, você não sabe certinho o que tem dentro dessas pomadas, já que não é permitido, né? E ela muda a textura da pele. A pele, ela fica enrijecida, ou seja, para tatuar é muito mais difícil. Não é impossível, né? Dá para tatuar, mas a pele fica zoada, fica bem enrijecida. Se for fazer uma tatuagem de mais de 2 horas, já era.
E assim, você falou do que a pele dura e tal. Eu não sei se ainda funciona assim, mas eu lembro que antes, muito antes, o pessoal, quando fazia curso, eles treinavam em porco, acho. Não sei o que de porco. Uns negócios assim. Isso é fato? Acontecia mesmo na conversa? Então, ou a pele do porco ela é próxima da humana?
Eu sou vegana, então, na verdade, eu sou vegetariana estrita, né? Não sou 100% vegana. Então, eu não como carne, né? Como que eu vou tatuar pele de porco?
Tatuar
não
porco.
Eu não treinei em pele de porco. Não, não tem como, pele de porco.
E tem um lugar pra treinar antes de colocar, chegar nas pessoas assim e falar, vambora?
Usou muito pele de porco. Ela não é igual à pele normal, ela é muito mais dura, né? Na verdade, nada é igual à pele humana. E, além disso, cada pessoa tem um tipo de pele. Nada é próximo. É, hoje em dia tem a No Pig, que é uma pele artificial, tem como fazer essa pele artificial em casa. Ela é próxima, mas ainda é bem distante. Mas antes o pessoal tatuava muito em pele de porco, antes de tatuar. Mas é uma coisa pra você sentir a máquina, sentir a agulha, como que funciona, sabe? Mas a real mesmo é só na pele humana.
Ana, e tem algum mito ou alguma coisa? Porque assim, aqui na educação física, tanto no CrossFit, tem aqueles mitos que aí sempre quando eu tenho oportunidade eu falo pra galera, porque realmente é a maior mentira que existe e as pessoas insistem em propagar isso. Mas tem algum mito, alguma coisa que fala assim, não, deixa eu falar lá pra galera, pra pessoa parar de falar aí. Manda algum aí ou alguns que
tem
você
uma
queira.
Coisa
abre o coração. Abre o coração.
No estilo que eu faço. É, tem muitos tatuadores antigos, pessoal mais tradicional, até de outros estilos mais antigos, que eles falam assim, fine line não dura.
Que é isso?
Realismo não dura.
Ah, tá.
Fine line é o traço fino. O traço
sim,
bem
sim,
fino.
Sim.
É, mini realismo, que são os realismos bem pequenininhos, não dura. É, colorido com muito tipo de cor. Daqui 6 meses vai estar uma bosta, vai virar um borrão. Pra mim, não existe tatuagem que não dura. Existe técnica mal aplicada. Então, se você cuidar, se você fizer uma boa aplicação do fine line, você cuidar no processo de cicatrização, ela vai durar tanto quanto um old school. E isso, pra mim, nossa, eu fico puto. Tem muita gente que fala, fine line não é tatuagem de verdade.
Então, não tem muito a ver com a tinta.
Vai ficar uma bosta.
Porque eu achava que era mais em relação à tinta. Então, é a forma como tatua.
Também. Lógico, né? Você não vai usar qualquer tinta aí, que você não tem precedente. Mas hoje as tintas, principalmente as nacionais, elas evoluíram muito. Tem muita coisa boa no mercado. Então, os pigmentos estão cada vez melhores. Então, pode tatuar com fé aí, não vai dar nada. Vai dar tudo certo.
E o esquema do sol, tomar sol, isso realmente...
Sol acaba com a tatuagem, isso é real.
Eu sou muito relaxado. É que
eu esqueço que passa protetor toda vez também.
Eu sou muito relaxado com essas coisas, cara. Eu preciso muito melhorar isso. E, Ana, agora sim.
O sol é o principal inimigo da pele.
Ainda mais clarinho, né? Que nem a sua que é clarinha, sei lá. Não sei se vai ter tanta diferença assim ou não.
Eu não tomo sol, não.
E, assim, teve já algum desenho, alguma frase, sei lá, alguma coisa, algum trampo, algum trabalho que você recusou de fazer? E se, emendando, tem uma galera que é muito sem noção pra tatuar?
Então, eu recuso, na verdade, muitas coisas. Eu não faço coisas que eu não acredito, sabe? Por exemplo, é muito fora da minha ideologia, eu já não pego. Nossa, estilos que eu não domino, eu também não faço, porque eu tenho muito medo. Eu falo, nossa, às vezes eu vou pegar um realismo pra fazer, um realismo grande. Vai ficar uma bosta, certeza. Mas, nossa, coisa sem noção, assim, sem noção... Eu não lembro de nada específico, acho que ninguém nunca me pediu uma coisa muito, muito louca, assim, sabe?
É, porque eu já ouvi tatuadores... porque assim, eu e a Lu, a gente já passou muito tempo nisso de tatuagem, né, Lu? E a gente tem uma ideia com o tatuador, às vezes tem mais pessoas tatuando, a gente vê que, às vezes, o nego pede pra tatuar símbolos, umas coisas que aí o nego acha que não é bacana tatuar, então o nego já vai lá e tira, ou em alguns lugares específicos, tipo, no meio da testa. Aí o cara fala assim, mano, eu não vou tatuar sua testa, porque você vai se arrepender e não sei o quê, ou alguns exemplos assim.
Ah, sabe uma coisa que eu não tatuo? Lembrei. É nome de namorado. Eu não,
aí...
não pego pra fazer mais. Sabe, eu tenho uma história legal com isso.
Então abre aí, conta pra gente.
Gente, só quando é, tipo assim, casado, gente que eu conheço. Eu tava começando a tatuar, eu fui tatuar uma menina, ela era bem novinha, ela tinha acabado de fazer 18 anos. E aí ela foi fazer o nome do namorado. Insistiu pra caramba. Eu falei, gente, você tem certeza? Ainda conversei, porque eu gosto muito de conversar com os clientes. Eu converso pra caralho. Falei, não, você tem certeza? É um lugar super visível. Você tá, acabou de conhecer, né? Tá namorando ainda. Eu não recomendo muito. Foi lá, insistiu, fez. Passou 20 dias, ela me mandou mensagem pra cobrir a tatuagem. A tatuagem tava cicatrizando ainda. E eu tive que cobrir.
Ah, deve eu ter cobri. Muito recorrente isso, né, cara?
Aí, nossa, e aí pra cobrir a tatuagem, não, era aqui assim no braço, assim, sabe? E era ela tava meio de lado a escrita, ela era em pé assim no braço. E pra arrumar alguma coisa pra cobrir, que ficasse bom, ficou horrível. Eu não tinha muita experiência ainda, principalmente com cobertura. Era um lugar super desajeitado pra cobrir, mas eu fiz umas flores em cima.
Boninha, e aí, assim, depois disso eu não fiz mais. Pessoas próximas, família, os amigos mais próximos e tal. As pessoas tiveram algum tipo de preconceito quando você assumiu a sua profissão tatuadora?
Então, a minha família foi meio a meio. Meu pai me apoiou muito e a minha mãe queria que eu estudasse. A minha mãe, ela é professora, né? Então, não queria filha tatuadora. Mas hoje em dia, todo mundo tem muito orgulho, fica muito feliz que eu conquistei as minhas coisas mesmo nova com a tatuagem. Então, eles apoiam. Mas na época, eu falei, ai, gente, Tô saindo da faculdade, fazendo TCC já, e eu não quero mais, vou tatuar. Foi um baque, né? Tipo, pra todo mundo.
Oh, e aqui, o Léo mandou uma pergunta.
Mas meus amigos já apoiaram.
É, o Léo mandou uma pergunta. Ana, sou conhecido por quase ser um lobisomem. Preciso depilar e depois... Você precisa depilar e depois volta a nascer pelo em cima da tatuagem? Isso é uma coisa que até eu queria perguntar. Porque algumas pessoas já me falaram que onde tatua... Principalmente quando você pinta alguma coisa assim, é difícil nascer pelo. Mas no meu aqui tá nascendo os pelos, tudo certo, velho. Tem isso ou não tem?
Então, não precisa depilar antes do dia da sessão. Eu prefiro eu mesma tirar os pelos. Por quê? Se você tira um dia antes ou tira em casa, você pode fazer um movimento contrário do pelo e dar aquelas bolinhas. Na hora que você vai pigmentar, não fica legal. Então, pode ficar tranquilo, não precisa ter vergonha nem nada. Pode ir com pelo mesmo pra sessão. A gente tira lá na hora. Ah, eu não gosto, é uma coisa particular minha. Eu prefiro eu mesma fazer higienização.
Vou seguir seu conselho então, não vou raspar mais.
Não, não precisa. Depois de tatuado, o pelo volta a nascer normalmente. O que que acontece? Como tá o pigmento, o pelo ele vai ficar mais clarinho ali, né? Ele vai dar uma disfarçada. Mas eu até falo, né? Depois de tatuar, eu gosto de deixar depilado. Então, acho que fica até mais bonito. Mas ela volta a nascer
normal. Eu tenho uma borboleta no braço. Na verdade, meu braço... No meio, né? Tem uma borboleta. E eu depilo o braço, porque senão fica a borboleta peluda, eu não gosto, não.
Então, cresce normalmente.
Normal, né?
Ô, Ana, e uma dúvida que eu tenho, eu até acho que, não sei se eu perguntei pra você, mas eu comentei com você. Eu tenho uma tatuagem nas costas que eu comecei e não terminei. Só que eu fui lá e eu retoquei metade dela. A outra metade eu não toquei, retoquei. Isso faz tipo, uns 10 anos, mais ou menos. E agora? Tipo, eu tenho que... Se eu pegar pra retocar só a outra parte que eu não retoquei, iguala a cor ou tem que retocar ela inteira? Eu sei que é meio óbvia a pergunta, mas deixa eu perguntar, porque às vezes não sei, né? Vai saber.
Não é óbvia, não acho óbvia. Então, acho que cada profissional ele trabalha de uma forma, né? Eu refaria a tatuagem inteira. 10 anos já deu tempo do pigmento mudar, já deu tempo da tua pele mudar. Eu reformaria inteira pra igualar.
E existe,
é muito relativo também.
E existe algum
tem que
tipo
ver,
de...
Né?
Um código de honra ou alguma coisa, tipo, se eu comecei a fazer tatuagem com um profissional, aí eu chego para um outro profissional para ele terminar para mim, existe isso? Não pego, o cara começou, ele termina.
Olha.
Eu sei que não deve ser algo oficial, mas tem algo assim?
Não, é igual você falou, não é uma coisa oficial. Se eu conhecer o tatuador, se for uma pessoa do meu convívio, eu não pego. Agora, se for uma pessoa, tipo assim, tatuagem muito antiga, de uma pessoa de outra cidade, que eu nem sei quem que é, daí eu pego. Mas eu não gosto muito, não. É complicado você mexer com o trabalho do outro, né? Cada um tem uma visão, cada um tem o seu trabalho. Acho bem complicado. Mas em alguns casos, eu pego.
Por conta também do estilo de traço, essas coisas, isso realmente faz muita diferença?
Eu acho assim, ó. Por exemplo, você começou a tatuagem com uma pessoa. Aquela pessoa, ela planejou sua tatuagem de uma certa forma. Você vai pegar aquele trabalho que já tá pro meio do caminho e dar pra outra pessoa, a pessoa vai ter outra visão, vai ter outra forma de trabalho. Então não faz muito sentido, né? Começou com uma pessoa, termina com essa pessoa.
Ok, a Raíssa. Ana, seu trabalho é lindo. Já até te mandei mensagem.
Obrigada.
Mas já tenho uma tudo no braço, quero fazer mais. E aí, ó, tá vendo? E vai, ó, Raíssa, aproveita que tá no grupo da tribo agora, mano, já pega o telefone, já chama ela e já marca esse rolê aí. A Raíssa também. A Raíssa vai gostar de atuar. Porque a Raíssa, ela é clarinha. Isso, ela é clarinha. Uhum. E dá pra você meter umas cores lá, dá pra você fazer umas tatuagens. Uhum. Raíssa, eu vou escolher o desenho pra você. Deixa comigo. Deixa com o pai aqui. Vou desenhar uma moça levantando os pesos aí.
Então, eu costumo trabalhar da seguinte forma. Quando é tatuagem, por exemplo, projeto de fechamento, qualquer coisa do tipo, eu marco um dia só pra uma pessoa. Antes de tatuar, a gente vai ter uma conversa, uma entrevista, vou olhar seu braço, a gente vai tirar foto do seu braço e vai fazer tudo no Photoshop primeiro. Na verdade, eu não uso o Photoshop, mas é bem parecido. Então, a gente vai fazer várias combinações e chegar num consenso junto com o cliente. Não é tipo assim, aí, vou fazer qualquer coisa e vou chegar lá com o desenho e pronto, acabou. Não, a gente tem uma conversa antes, eu crio o desenho junto com o cliente. Então, é um processo criativo que demora um pouquinho, mas não tem erro. Eu vou ver, vou analisar, vou fazer uma avaliação do que você já tem e pensar em alguma coisa depois disso, depois dessa avaliação, e ver o que vai dar certo ou o que não vai dar. E eu sou muito sincera. Se a pessoa vem com uma ideia e eu acho que não vai ficar legal, eu já falo na cara, ó, não vai combinar, não vai ficar legal, e já dou outras possibilidades que vai ser mais sucesso.
Ó, Pilu, tem alguma coisa aí?
Ô, Ana, onde foi o lugar mais estranho que você já tatuou?
Nossa, eu faço muita tatuagem íntima. Então, esses lugares mais íntimos, pra mim, já não é estranho mais. Mas no começo era. Eu achava super desconfortável. Mas,
nossa,
palma da mão.
Doer muito também, né? Porque você tem terminação nervosa.
Não, eu acho loucura quem tem coragem de fazer tatuagem na palma da mão. Porque em cima da mão já dói muito. A palma,
então,
fica pressionando a mão assim, ó. A matem, né?
A matem. Ela já conversou com você pra retocar o dela lá?
Conversou.
Ela falou que ela ia retocar.
Conversou. A gente vai fazer.
Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ah, mas pergunta eu já fiz tudo, mas aí eu nem... Já fui com a gente, vai conversando, já vai respondendo todas as perguntas aí. E, ô Ana, me explica só uma coisa, aí é curiosidade minha também. Você já falou que você tem 1% de tatuagem que você faz em homem, mas vai passar pra 2, então, porque eu vou começar a fazer uma com você aí. E você tá ligado que eu não aguento ver um tatuador. Quando chega alguém pra treinar no box lá que é tatuador, mano, já fica amando a marido. Ó quem começou a treinar aqui. E aí você também é a mesma coisa, a gente vai fazer alguma coisa junto. Como que você gosta de fazer? Aí é bacana pro pessoal também conhecer. Uhum. Você gosta de fechar o desenho inteiro ou você gosta de fazer por sessão?
Eu trabalho muito por sessão porque eu demoro para tatuar, sendo muito sincera. Então, igual eu falei, eu marco, eu fecho um dia para uma pessoa. Só quando a coisa é muito pequenininha, que é mais simples, eu atendo mais de um cliente por dia. Então, metade da sessão de um dia é só para desenhar. Eu faço tudo com a pessoa perto, com a pessoa olhando, com a pessoa me contando o que, que ela quer. Então já é um processo que demora um pouquinho mais. E eu tatuo devagar. Então, se a coisa é maior, eu prefiro dividir em duas ou mais sessões. Não gosto de tatuar tudo uma vez.
Vou colocar aqui na tela uma pergunta, mas já, essa pergunta aqui já meio deu uma desanimada, porque eu tava querendo já pensar em marcar com você. Mas aí a pessoa que tá mandando aqui essa pergunta, ela só conhece você só um pouquinho. Então, se ela tá falando que você não tem muito horário, imagino eu, pra mim, né? Se pra ela não tem. Então, aqui, ó. Sua mãe mandou quando você vai abrir a agenda pra tatuar de novo. Porque tá muito bombando, como que tá? E aí sua mãe, né, cara? Sua mãe tá falando que você não tem horário, imagina eu.
Sabe o que eu faço, Caê? Eu não passo o pessoal da família na frente. Eu sou muito justa, real. Assim,
você é bem bunda, horário... Você é bem fuzona, assim, vai falar a verdade. se eu não passar minha Luana na frente, se eu fosse tatuador. Se eu fosse tatuador, não tatuasse a Luana antes, ela me dava um soco na nuca, filho.
Pior que, gente, real, eu não pulo. O Matheus faz uns 4 meses que ele tá tentando tatuar, tadinho. Mas, mãe, eu vou arrumar um horário pra senhora, viu? Prometo.
E sua mãe, ela começou com... Ela tem tatuagem, né? Óbvio, deve ter. Ela começou essa coisa de tatuagem antes de você ou depois de você?
Foi depois. Eu fiz ela gostar, se apaixonar, e ela já fez várias comigo.
É porque a nossa mãe, né, Lu? Ela tem também, a gente até brinca com ela, que ela fez uma bruxinha, né, Lu? Em cima de uma coisa, a gente fala que a bruxa tá com a bunda de fora, que a saia é muito curta.
Não, mas
assim,
a minha mãe...
Mãe fazendo uma tatuagem com a bruxa,
com a
bunda
de fora.
Ela tem
um anjo com uma lua.
Sua mãe tem?
A minha mãe tem uma feia também. Tem duas feias que eu não gosto. Porque eu tenho vontade de cobrir, ela não deixa, ela gosta. aquelas bem antigas, sabe? Mas é então, uma homenagem pra mim e pra minha irmã mais velha.
Ah, eu tenho uma tatuagem aqui no meu bíceps aqui, cara, que foi a primeira que eu fiz de todos, porque eu sempre fui louco pra fazer tatuagem. Sempre, louco, louco. Só que eu não tinha 18 anos ainda. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu lembro que no outro dia eu fui pro estúdio. E aí, que eu fiz? Tava lá bem na época da letra japonesa.
Um clássico.
É, clássico. Nossa, bem na época. Eu tenho umas tatuagens bem nichadas. Eu tenho a tatuagem da letra japonesa, que tava bem na época da letra japonesa. Depois, eu tenho o tribal. Quando tava bombando o tribal, eu fiz um tribal do braço que vai pras costas. Nossa, eu sou muito sem criatividade. Vou na onda dos outros. Como que eu sou? Acabei de notar como que eu sou influenciado. Aí, depois dessa, qual foi a outra onda? Maori. Deixei o braço de Maori. Eu tô com medo de qual vai ser a próxima. Eu até comentei com...
Não dá pra fazer tatuagem da moda mais.
Então, não dá, porque não tem mais. Qual que é a moda hoje da tatuagem? Já emendando. Então, tem uma tatuagem da moda hoje em dia?
Hoje, eu acho que não existe uma moda específica, sabe? Eu acho que como a tatuagem ela tá muito em alta, em forma geral, as pessoas procuram mais coisas artísticas do que uma coisa só. Mas o fine line e o realismo eu acho que estão muito em alta. Eu acho que pode ser considerado as tatuagens da moda. Mas eu acho que não tem uma coisa tão nichada mais, igual tinha, por exemplo, cerejinha no ombro, desses uns anos atrás, né? Que são essas coisas bem datadas. Acho que não existe tanto mais.
Ô, Ana, e hoje em dia tem ainda esse esquema de ter que ter 18 anos para tatuar, não, né? Se você for com o pai responsável, pode tatuar, né?
Essa lei, ela muda de estado para estado. Aqui em Minas, é permitido tatuar após os 16 anos com autorização dos pais. Antes disso, não, é crime, eu posso ser preso se eu tatuar uma pessoa com menos de 16. Mas eu, particularmente, eu acho que tem que esperar uns 18, 19 para fazer a primeira tatuagem. Acho que para você ter pelo menos um senso de maturidade, né? Um pouquinho de juízo.
Eu fiz com 14.
Você
fez
com
eu
14?
Também, eu fiz super novinha.
Qual que você fez com 14, Luana?
A fadinha.
Nas costas?
É.
Nossa, eu nem sabia que tinha feito com 14. Foi com quem? Ó os irmãos colocando 4
minutos aqui, ó. Ó o fumo. Eu fiz com o Juliano, que era aqui perto de casa, ainda era na casa dele, lembro. Eu fiz a fadinha e fiz o sol com a lua na...
Lembrei dessa tatuagem sua, que tem um monte também.
E aí eu tinha piercing na sobrancelha, era meio louca, era, né?
Ai, rebelde. Mas eu fiz a minha primeira tatuagem, eu tinha 14 também. 14 pra 15.
E sua como mãe não sabia, eu vou ficar sabendo. A Má, ela fez
não,
uma tatuagem.
Meu pai deixou.
Ela escondeu por quase a vida inteira. Eu tenho um amigo, Ana, deixa eu contar. Esse é uma história longa, mas tá com pressa?
Não, tá de boa.
É, porque, mano, a gente falou, nem falamos de crossfit, né, Luana? Mas eu sabia que ia ser assim. Põe tatuagem no rolê, é só tatuagem.
Depois a gente fala um pouquinho.
É, e é engraçado essa história que eu vou contar, porque eu tinha um amigo, a Lu conhece, o Tavison. A gente começou a tatuar junto, lá de Araraquara. Eu lembro que o tatuador é o Naman, não sei se você chegou a conhecer, já ouviu falar do Naman. Ele é um cara muito famoso lá em Araraquara. E ele chegou pra mim um dia e falou assim, galera, a gente tava tatuando lá, a gente não saía do estúdio, porque a gente era viciado em tatuagem. Não tinha nada pra fazer, a gente ia pro estúdio. E ele falou assim, ó, Caê, o Maurício, que é o pessoal, o rapaz que trabalhava com ele, já não tem mais espaço pra tatuar. Eu tô precisando de duas pessoas pra tatuar, pra levar nas convenções, pra prêmio, essas coisas aí.
Ah,
e eu preciso de uma tatuagem oriental, e o Tape tinha começado a fazer um dragão com ele na perna. E eu precisava de umas tatuagens que tava na moda, que era os tribal, essas coisas. E ele não tinha ninguém. Ele falou assim, ó, eu tatuo vocês de graça. Vocês vão ter que vir pelo menos umas duas vezes por semana durante X meses. E aí só não vou tatuar a mão de vocês, né? Que era porque não tinha negócio de tatuagem na mão. O rosto e pescoço, as coisas que não era na época. Era mesmo peito, tronco, costas,
braços. E esse aquele fechamento oriental, assim, que é inteiro?
É, então... Aí eu lembro que eu não topei.
Nossa,
falei, ah, mas eu não topei.
Coragem.
Eu jogava bola, então eu não podia parar de jogar. Era minha profissão, jogador de futebol, né? E o meu amigo Tapeson fez. Só que assim, ele conseguiu esconder do pai dele a tatuagem. Juro por Deus, o Tapeson tem um pouco mais velho que eu. Tenho 38, ele deve ter uns 39. E nessa época a gente tinha 18 anos, 19 anos, por aí, ele era um pouco mais velho que eu. O pai dele, eu fiquei sabendo que o pai dele foi descobrir a tatuagem dele só agora, esses últimos, sei lá, uns 3 anos. Você imagina, agora eu fico imaginando.
Como
assim, imagina.
Ele não ia na piscina, ele... essas coisas, piscina. Não,
é porque o pai trabalhava muito, né? E eles não só viam tipo à noite. A hora que o Tapeson chegava, o pai tava dormindo, ou não dava pra ver direito. Eu ficava imaginando na cabeça dele, ele imaginar o filho dele normal, de um dia pro outro, o filho dele inteiro tatuado. Mano, acho que foi um choque.
O Tapeson tem tatuagem até no rosto.
Ele tem no rosto?
Por isso que ele não esconde mais.
Ele nem sabia que tinha, eu sei que tinha na tudo, bunda.
Tinha bunda, as costas, tudo.
Faz tempo que eu não vejo ele. E já, olha, tô emendando muito, tô muito entrevistador hoje. Emendando, Aninha, esse rolê. Ah. Teve alguma situação, alguma ocasião que aconteceu de você tatuar uma pessoa e depois de um tempo vai lá o pai ou a mãe cobrar alguma satisfação bravo? Nossa. Porque você tatuou? Já teve alguma vez?
Então, eu não tatuo sem autorização dos pais, né? Não foi por causa da tatuagem. Teve uma vez, eu tatuei uma menina, ela tinha 16 anos. E o pai dela foi lá, assinou, e o pai dela ia pagar a tatuagem. E ela mentiu o valor pro pai dela. Ela falou, tipo assim, que ia ser metade do valor que era real. E na hora que ela tava tatuando, ela falou assim, pai, deixa o cartão. Então, tipo assim, ela ia passar o valor sem o pai dela ver. E aí o pai dela falou assim, não, eu que vou pagar. Na hora que terminar, você me liga, que eu vou aí, pago e acerto. Não vou deixar o cartão com você, não. E saiu. E a menina começou a passar mal de nervoso na sessão. E ela começou a ficar nervosa, começou a suar. Falei, nossa, tá bem, você tá bem. E aí, terminei a tatuagem. Ela começou a colocar defeito na tatuagem. Tipo, nossa. Não era bem isso que eu queria, não sei o que lá. E eu tinha feito, tipo assim... Eu tinha certeza que o trampo tava muito bom, sabe? Eu tinha feito exatamente aquilo que a menina queria. E ela, não era isso que eu queria. Tá faltando mais coisa, não sei o que lá mais. E aí, nisso, o pai dela falou assim, Ana, quanto que é? Que eu quero ir embora. Daí eu falei o valor, ela, mas não foi esse valor que você me passou. E começou a brigar com a menina. E tipo assim, eles ficaram quebrando o pau dentro do estúdio uns 40 minutos. Eu lá, assim, ó, vendo os dois brigar. Chegou pro final da conta, ele me pagou metade o valor e ficou me devendo a outra metade. Até hoje não me pagou.
Mentira.
Mas...
Ó aqui, ó, foda. Mensagem pra você. Leca Simões, amando o papo com a melhor tatuadora do mundo.
Ah, obrigada, aí, Leca.
Valeu. Valeu pela moral aí, tá participando com a gente aí. E Ana, ô Lu, quer falar aí? Porque também tô só eu perguntando, tá louco? Tô ficando até chato.
Ah, mas a gente vai emendando uma pergunta na outra. Vixe, é uma beleza.
Aninha, o que mais aí que você gostaria de falar? Assim, vou deixar um espaço, tipo, aberto pra você agora, pra você realmente falar algum assunto, alguma coisa, pode ser da sua profissão, pode ser do CrossFit, alguma coisa que você fala assim, ah, vou aproveitar a oportunidade de falar com a galera lá e põe pra fora aí, tem alguma coisa assim?
Eu posso falar sobre o CrossFit?
Pode, a gente
falou bastante de tatu.
Porque, mano, a gente é chato então, mesmo.
Sim, não, eu também sou.
Deixa eu só emendar uma coisa. Lembra que eu perguntei? Eu perguntei lá no começo, o que te fez te dar essa... quando você conheceu o CrossFit, e depois, o que te fez você ter esse novo start para dar essa nova chance para começar a treinar de novo o CrossFit? Uhum. Você comentou que foi a Mari que falou
sobre isso.
Isso, foi a Mari, mas aí depois que você chegou dessa vez, o que mudou pra você ter gostado tanto dessa vez?
Então, eu não queria falar sobre história triste, mas eu vou contar o que aconteceu comigo, que tem tudo a ver com a volta do CrossFit. Em 2019, eu tive um problema bem sério de saúde, eu tive trombose no corpo inteiro praticamente, tive trombose neural e embolia pulmonar. E quando eu tive esse problema, eu fiquei muito debilitada. Eu fiquei um tempão na cadeira de roda, fiquei quase um mês sem conseguir mexer, então foi bem punk. E depois disso, eu fiquei um bom tempo fazendo só a reabilitação, fazendo tratamento, tomando medicação. E eu não podia fazer atividade física, né? Na verdade, eu tinha medo de fazer atividade física. E saber que, nossa, eu era uma pessoa super ativa, agora eu não consigo subir uma escada. Porque eu tenho algumas sequelas ainda da embolia.
Sim.
E a primeira vez que eu voltei que eu fui no CrossFit, eu não tinha, nesse período todo, eu não tinha feito nenhuma atividade física, não tinha tentado correr. Porque eu tinha muito medo de não conseguir. De falar, tipo, nossa, eu tô muito ruim mesmo, tô muito debilitada, eu não consigo nem correr. Eu tinha muito medo de enfrentar isso. E a primeira aula que eu fui foi na quarta-feira.
Ah, que bom!
Foi o dia de corrida.
Muito
inteligente, né? E eu fui, assim, eu fui muito nervosa. Eu falei, nossa, eu não vou dar conta. E no primeiro dia eu falei, eu nunca mais volto nesse lugar. Esse povo é louco. O que é isso? Eu vou morrer. Eu vou ter outra parada respiratória desse jeito. Eu não volto aqui nunca mais. E no mesmo dia, eu tinha ficado com uma sequela que era uma perna minha tinha ficado maior que a outra, que era um inchaço que ele não ia embora, nem com nenhum tratamento. E a minha perna diminuiu. Ela deu uma boa diferença, assim, sabe? E eu não passei mal nesse dia. No primeiro dia, real, assim, eu tô falando sério, eu fiquei muito... Foi muito foda. E ela não voltou completamente, mas ela deu uma boa diminuída. E eu falei, nossa, eu vou continuar fazendo, e é isso. E eu melhorei muito, né? Em um mês de crossfit, as minhas duas pernas igualaram. Eu lembro até o dia que eu comecei na Maísa, né? E eu contei pra ela. Eu falei assim, Maísa, ela mediu, né? E eu contei a história pra ela. E aí depois a gente voltou, minha perna tava igual. Então, tipo, foi muito foda isso pra mim. E a primeira vez que eu dei a primeira volta no quarteirão, que eu consegui completar. Eu cheguei no box, eu queria sentar e chorar. Porque só quem passou por não conseguir andar, teve algum tipo de problema, sabe como que isso é uma conquista muito grande, assim, sabe, você dá uma volta no quarteirão correndo e ficar bem. Então eu sou muito grata a essa mudança, nesse processo.
Eu acho que isso que é uma coisa que muito importante, né, cara, porque a gente normalmente, nem eu não sabia dessa história, de verdade. E às vezes a gente não sabe da batalha diária de cada pessoa, ou do problema, ou da superação de cada aluno, porque a gente às vezes não tem, né, essa intimidade. Que nem Ana, a gente tá. Eu acho que é o momento que a gente mais tá conversando agora, né? Porque a gente conversou um pouco, mas a gente sempre trocava ideia de outras coisas. E a gente não tem, às vezes, essa dimensão do que algo simples, né? Que teoricamente, pra mim e pra Luca, é corriqueiro, da gente montar treino ou tá lá com treino. Passar treino, isso os treinadores também, o Rainer lá em Araraquara, tem aqui a Isa, o Breno, o Vini, o Luan. Pra gente, às vezes, vamos lá, é mais um dia de trabalho, a gente dá um treino. E às vezes, pra pessoa que tá lá recebendo e saindo de casa e indo lá pra praticar atividade física, às vezes é um momento de superação que a gente não tem essa dimensão. E que bom que você tá compartilhando com a gente, porque, pô, é muito legal isso. Porque também vai de encontro com algumas coisas, mas de quanto não, né? Vai a favor do que a gente fala muito, a gente tenta pregar muito pra galera. É, principalmente lá em Araraquara, aqui dentro do CrossFit, a gente vê muito, mas na tribo mais ainda. Que não importa, você não precisa estar bem condicionada pra começar a treinar CrossFit ou fazer qualquer outra atividade. Eu acho que muito mais importante do que você escolher a melhor atividade pra fazer é você começar a fazer alguma atividade física. Seja o CrossFit, seja natação, seja musculação, seja qualquer coisa. Porque a atividade física, ela tem esse poder realmente de transformar as pessoas. Não só o corpo das pessoas, mas às vezes a autoestima, problemas psicológicos, algum fato, alguma coisa igual aconteceu com você. Então, assim, às vezes as pessoas ficam se prendendo ou não se oportunando a começar uma atividade física por coisas pequenas, por medos. É lógico que, assim, quem sou eu para falar do medo de alguém? Às vezes, para mim, pode parecer um medo pequeno, mas para outra pessoa pode ser um monstro, né? Mas, assim, as pessoas às vezes ficam muito presas, assim, eu não vou conseguir, eu tô muito tempo parada, eu sou sedentária, eu sou isso, então eu não vou começar, e acaba que nunca começa. Então foi muito legal o que você falou para mostrar para as pessoas, assim, só começa, né? Só começa, depois a gente vê o que dá.
E eu lembro que o dia que a Mari, a gente estava falando sobre atividade física, eu tinha vergonha de alguém falar que a minha perna era diferente uma da outra, que, tipo, eu era nova e não tinha condicionamento, essas coisas, principalmente do meu passado, né? De, tipo assim, eu era super funcional, fazia educação física, tinha vontade de ser personal, essas coisas. Então eu tinha vergonha de, tipo assim, praticar uma atividade física e não ser boa. E aí eu me afastando cada vez mais. E eu deveria ter começado antes, né? Porque mudou a minha vida. Hoje meu único tratamento é alimentação e atividade física. E o que eu tenho, eu descobri que é uma doença crônica, né? Que não tem cura. E eu não preciso tomar remédio. Então, só isso já vale a pena, sabe? Eu acho que foi a primeira vez que eu procurei uma atividade física por saúde. 100% saúde, não por estética.
Aqui, Aninha, você é vencedora. Que massa. O pessoal tá participando bastante, pessoal. Muito obrigado por participarem aí do nosso bate-papo. Tá bem legal. E, Luz, quer falar alguma coisa em relação a isso que a Ana acabou de falar?
Eu vou falar por conta, tipo, do que tudo que a gente tá vivendo agora. Mas, principalmente aqui em Araraquara. Que a gente tá lutando muito.
Gente, só um minuto. Eu posso colocar meu celular pra carregar?
Janinha, vai lá. Pode. Manda lá.
E aqui em Araraquara a gente tá tentando, tipo, eu acho que vocês têm posto também, na verdade, eu acho que em todas as cidades, então, que a gente tá tentando provar que a atividade física é para saúde, né? E não para estética. Porque muita gente pensa, a gente quer criar, que reação para academia e tal. E as pessoas pensam que é muito por estética, que a pessoa quer ficar forte, não sei o quê. Então, ouvir histórias como a da Ana mostra para todo mundo que, em primeiro lugar, é saúde, entendeu? Então, era uma. Tipo, ela não. Foi o que ela falou, ela não precisa mais de medicação, só da atividade física. Ela já tá conseguindo viver muito bem. e controlar essa doença que ela falou que seria crônica, e o quanto a gente pode ajudar as pessoas por meio da atividade física. Então é muito importante, às vezes, ouvir, sabe, histórias diferentes, pessoas diferentes falando, e não só ficar a gente, que é os donos dos box, ou os professores, tentando frisar isso. Ouvir os alunos também, pra gente, é muito importante.
Boninha, e tá geral a família aqui participando, hein? Mãe, aqui, ó, irmã, aí tem até a sua avó aqui. Ó, que massa que vocês estão participando, galera. Tem um pessoal diferente, né, Lu? Diferente que eu falo assim, não são só nossos alunos participando. Pô, eu acho muito legal. Aninha, já deu 50 minutos de live, cara. Vamos fechar? Porque também eu sei que você tem coisa pra fazer. A Lu também tem. Quer despedir, falar alguma coisa? Eu queria agradecer demais você por esse papo. Desculpa que a gente ficou focado na tatuagem. E você tem muitas outras coisas bacanas pra falar. Tanto que você falou aí, foi muito bacana. Mas é que eu e a Lu, a gente é apaixonado por tatuagem. E acho que é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de conversar com um tatuador assim, profissional, né, Lugui? Conversar mesmo, tirar as dúvidas, que não seja numa sessão. Então, se o pessoal curtir bastante esse papo, galera, se vocês quiserem que a gente tenha mais uma segunda parte com a Aninha, com qualquer outro convidado, deixa nos comentários pra gente aí, e que a gente vai tentar dar um jeito de alongar isso, porque eu acho que a gente, infelizmente, né, Lu, vai ter bastante tempo pra continuar com esse projeto das lives, porque eu acho que não sei se vai abrir tão cedo o box. Mas, enfim. Aninha, muito obrigado pela oportunidade, por todas as dicas, por tudo que você falou.
Eu que agradeço pelo convite.
Fiquei muito feliz com você ter aceitado, e mais feliz ainda de saber tudo isso que a gente conseguiu proporcionar e ajudar você. Eu tenho muitos méritos aqui, os seus treinadores, porque eu mesmo
eu
quase não estou dando
muito
aula.
Grata.
Tem o Vinícius, a Isa, o Breno, o Luan, e a galera que está te ajudando aí nos treinos. Então, parabéns aí vocês que conseguiram ajudar a Ana e eu também de forma meio quase que indireta, porque eu não, acho que eu não dei nenhum treino para você depois que você voltou, mas fico feliz que a tribo tenha ajudado bastante nesse processo aí.
Mas eu fico muito grata por todos vocês. E o Matheus falou de fumar também, que foram 2 metros.
Mas eu pude fumar? Aí eu vi vantagem,
hein? Parou.
Aí eu vi vantagem.
É, demais.
Lu, manda aí então, se despede da Aninha aí pra gente não ocupar muito mais o tempo dela, e valeu.
Ana, muito obrigado por você ter tirado as nossas dúvidas, que foram muitas, que a gente não conseguia parar de perguntar. A gente até desviou o caminho da conversa.
Depois pode fazer mais que eu respondo.
Tá bom. Obrigada por ter participado, por ter pegado um pouquinho seu, que seria, não sei se você estaria trabalhando ou alguma coisa, mas para estar aqui com a gente, muito obrigada. E se tiver, se a galera quiser, a gente faz de novo e assim estiver conversando.
Boninha, deixa com a gente aí, fala pro pessoal
aqui,
aí suas mídias sociais,
pro
pessoal te seguir.
O meu Instagram é Ana Morsani Tatu, essa é a minha rede principal, foco bastante nela, sempre tem bastante conteúdo. Pode seguir lá, gente. Qualquer dúvida também pode me mandar, eu respondo com o maior carinho.
Tá, agora aqui pra fechar, Aninha, sua mãe falando que quer fazer treinar CrossFit. Ô Lu, vou chamar de Lu porque você já é parceira. Lu, faz o seguinte, a gente tá com um monte de treino online, com muita coisa bacana, combina com a Aninha, já vai treinando online aí com ela, pra poder participar dos treinos, já dá pra ser uma iniciação, e assim que a gente voltar, espero que seja em breve, você vai conhecer a gente e visitar nosso espaço também, pra treinar com a gente lá, beleza? Aninha, ó, leva sua mãe pra treinar, leva sua irmã, leva sua avó que tá aqui também, leva todo mundo pra treinar com a gente lá, pra gente conhecer o pessoal aí, que, pô, se você
a
é uma pessoa... Se você é uma pessoa muito bacana, muito 100%, quer dizer que as pessoas que convivem com você, que estão ao seu lado, também são pessoas muito bacanas. E esses são esse tipo de pessoa que a gente gosta de ter junto com a gente. Galera, muito obrigado por vocês participarem com a gente até agora. E quase uma hora de rolê.
Eu vou chorar.
Quase uma hora de rolê. Mas eu fiquei muito feliz, Aninha. Obrigado por esse feedback. Eu acho que eu fui surpreendido, né, Lu? Eu até comentei com a Lu, Aninha. Falei assim, ô Lu, a Aninha faz pouco tempo treinando com a gente. Eu tenho medo de a gente não ter muito papo pra falar com ela. E aí depois, mano, é o bate-papo mais longo que a gente teve até hoje. Foi o mais longo que a gente teve até hoje. Mas, Aninha, obrigado, mano. E galera, se você tiver alguma coisa
pra perguntar. Tatuagem sempre rende assunto.
Se tiver alguma coisa pra perguntar pra Ana.
Eu que agradeço. De coração.
Pode mandar mensagem pra Ana lá no Instagram que ela responde, que eu tô ligado que ela é parceira. E a Ana caiu. Então, beleza, mas vamos fechar então, né, Lu? Acho que caiu a conexão da Ana. Galera, muito obrigado a todos vocês aí. Valeu mesmo. Amanhã, deixa eu falar uma coisa pra vocês que estão ouvindo. Amanhã vai ser dia de lançamento do Open. Então, Lu, a gente não vai fazer o bate-papo nosso aqui a 1, porque o lançamento vai ser às 4, e aí eu não vou conseguir fazer tudo, beleza? Então amanhã a gente vai fazer a live só pra comentar do Open, e aí sexta-feira a gente volta com um casal muito top, que vocês vão curtir também muito. Valeu, galera. Muito obrigado a todos vocês aí.
Fui. Falou, galera. Obrigado. Tchau, tchau.